São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, Dia Internacional do Maçom.
Essa edição 13.513 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando e há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde de forma isolada. Uma frente fria deve chegar a partir de quarta-feira e vai derrubar um pouco a temperatura. Neste momento, termômetros estão registrando 29,5 graus. A pandemia pesou na balança de um terço dos brasileiros.
Escolas públicas têm adesão menor do que as particulares.
Na pandemia, o MEC registra o menor gasto para a educação da década.
O Banco Central ainda não se adaptou à lei que protege dados.
Cresce o número de mortes por Covid em pessoas com menos de 60 anos.
E o consumidor vai pagar nova taxa extra de luz.
Hoje, duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Em Monte Alto registra mais um óbito causado pela Covid. Agora são 54 óbitos de pacientes confirmados com Covid no nosso município. E outros óbitos estão sendo investigados também, para ver aí se foi Covid ou se não foi causado pela Covid. O boletim de ontem aponta que Monte Alto está com 22 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, 3 na enfermaria e 18 no isolamento domiciliar. 106 pacientes estão em tratamento, 7 estão na UTI, 3 na enfermaria e 96 estão no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos, temos 14 leitos na UTI para Covid, 9 estão ocupados e 5 estão livres. Leitos de enfermaria, temos 22 leitos, 9 estão ocupados e 3 estão livres. Estão internados na UTI 7 pacientes de Monte Alto, pacientes com suspeita de Covid que também estão internados na UTI. Tem um paciente de Monte Alto e um paciente de Serrana. Disque Covid, 3241-1023.
O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou hoje que a troca no comando da Petrobras não foi uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro, mas sim uma questão de confiança. Mourão ainda comentou a desvalorização das ações da Petrobras. Para ele, o mercado é um rebanho eletrônico e a mudança não prejudicará a companhia, já que o general da reserva Joaquim Silva e Luna, indicado por Bolsonaro, é um camarada extremamente preparado. Luna assumirá no lugar de Roberto Castelo Branco. A mudança, entretanto, precisa ser ratificada pelo Conselho de Administração da Petrobras.
E até o dia 19, na sexta-feira, já tinham sido vacinados 2.447 pessoas aqui de Monte Alto. 2.055 tomaram a primeira dose e 396 tomaram a segunda dose, que é a linha de frente da saúde. Essa semana, por enquanto, não tem vacinação, porque estão aguardando a regional avisar quando vão chegar novas doses de vacina para a população de Monte Alto. Doses atingiram 88% da população de 85 a 89 anos. muitos idosos nesta faixa de idade não tomaram vacina. Chegando a vacina, vocês vão tomar também. Podem aguardar que a Secretaria da Saúde estará informando quando vai começar a nova vacinação, para que etapa também as pessoas serão vacinadas. Chegando as novas doses, a Secretaria da Saúde estará comunicando à população.
Termina na quarta-feira o prazo para que os candidatos pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, compareçam às instituições de ensino para confirmar as informações declaradas na inscrição e fazer a matrícula no primeiro semestre deste ano. Nesta edição, o programa oferece bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, mais de 162 mil bolsas foram ofertadas. Destas, 52.839 são para cursos na modalidade de educação à distância.
Nessa pandemia, a Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância e Conselho Tutelar têm que ficar fiscalizando aglomerações, festas clandestinas que são programadas. Na sexta-feira, a Polícia Militar e a Guarda Municipal não deixou ser realizada uma festa clandestina na zona rural. Várias pessoas tiveram que vir até a delegacia, vários veículos foram apreendidos também, menores, e os pais desses menores são comunicados agora também, também uma aglomeração na Praça dos 500 Anos. Jovens, a Guarda Municipal recebe dezenas e dezenas de denúncias. Muitas vezes a pessoa critica, eu liguei para a guarda não, nem veio, não deu, não dá satisfação. É que não dá tempo de atender todas as denúncias. São muitas as denúncias. E tem que sair daqui na zona rural com viatura. Até ir lá demora para vir. Então eles pedem desculpa, mas dentro das possibilidades vão atendendo sim as denúncias. Aglomerações, festas em casas particulares também. É lamentável, as pessoas estão respeitando, estão abusando. E as mortes não pararam, vem crescendo cada vez mais. Nós tivemos agora duas perdas também de funcionários da nossa prefeitura. Darcy Pires, que era funcionária, também morreu, provocado pela Covid. E o Paulo Pereira, que é fiscal, é diretor de serviço, aliás, da prefeitura. Ele não entra no nosso boletim, porque a residência dele é em Santa Ernestina. E ele estava internado no hospital em Itaquaritinga. Mas o Paulão Pereira é conhecido e trabalhava há muito tempo na prefeitura aqui em Monte Alto.
Ninguém acertou os números do concurso 2.346 da Mega Sena. Acumulou e o prêmio estimado para a próxima quarta-feira é de 42 milhões de reais. Os números sorteados foram 03, 04, 11, 40, 42 e 58. A Quina teve 53 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 64.466. A Quadra teve 4.812 apostas vencedoras e cada uma vai levar R$ 1.014.
E a penúltima rodada da Série A começou no sábado com Coritiba 0, Ceará 2, Fortaleza 0, Bahia 4. Ontem nós tivemos Sport 2, Atlético Mineiro 3, Corinthians 0, Vasco 0, Vasco rebaixado. Flamengo 2, Internacional 1 de virada. 1 milhão para entregar o título para o Flamengo. Santos 1, Fluminense 1. Grêmio 1, Atlético do Paraná 0. E Goiás 0, Bragantino 0. Goiás também rebaixado. Hoje, completando a rodada, duas partidas. Às 18 horas tem Palmeiras e Atlético de Goiás. E às 20 horas tem São Paulo e Botafogo.
11 horas e 8 minutos.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Filé de merluza Marg 1 quilo no Sabenhago 25,90. Amaciante Urca 5 litros 9,58. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos 11,49. No cartão Sabenhago 10,95. Peito com osso congelado Big Frango quilo 8,95. Detergente líquido IP 500ml no Sabe Ganhe 1,68.
Sabenhago Supermercados. Confiança se constrói.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa fotomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$755. Vidro de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-47. 707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Nossa, amor. São 11 horas mais 11 minutos. Nós estamos recebendo aqui uma denúncia que uma família mudou de endereço. Saiu da rua 15 de novembro, mas deixou seu animal de estimação, o cachorro, lá desde sábado. Agora os vizinhos estão preocupados para saber se ele tem água e comida, esse cachorro. É na rua 15 de novembro, nós vamos entrar em contato com a brigada de incêndio para ir até o local saber se o animal está passando aí, tendo maus tratos, sede e fome, e comunicar à família que tem que buscar o seu animal. A família é responsável pelo cachorro. Mudou de imóvel, mudou de endereço, mas tem que levar o animal junto.
Um homem de 52 anos morreu no começo da noite de ontem enquanto jogava tênis em uma quadra na Lagoa do Taquaral, principal praça esportiva e ponto turístico de Campinas. Eduardo Giroto praticava o esporte há 10 anos. A vítima estava jogando em uma das quadras quando encostou em um poste de iluminação e recebeu a descarga elétrica. Ele sofreu uma parada cardíaca. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate, mas Giroto não resistiu à força do choque.
Começou hoje, vai ter dia 26, na próxima sexta-feira, a inscrição para o aluno receber o kit refeição, a merenda em casa. Então o pai ou a mãe ou o responsável pelo aluno que está matriculado na rede municipal vai na escola onde o filho está matriculado, vai pegar uma inscrição, ficha de inscrição, e preencher que o aluno tal quer receber o kit alimentação. Aí ele recebe o kit alimentação. Essa inscrição, esse período de inscrição, vai até dia 26 de fevereiro. Procure a sua EMEB para fazer a inscrição e seu filho que está matriculado na escola receber o kit refeição, o kit alimentação.
O presidente Jair Bolsonaro pressiona as equipes econômica e de energia por medidas para baixar a conta de luz. A ideia é usar 70 bilhões de reais de um fundo setorial e tributos federais para reduzir tarifas. O movimento é feito atento à reeleição. A investida ocorre após a intervenção política na Petrobras. Nesse ano, o reajuste tarifário estimado pela ANEEL será de cerca de 13%. No sábado, o presidente Bolsonaro afirmou que vai meter o dedo na energia elétrica, que é outro problema também.
Pode receber uma descarga elétrica. Acontece o seguinte, hoje estão entregando mais 3 litros de leite. As famílias cadastradas no programa Viva Leite já sabem o local e o horário para retirar o leite. Então tem local que vai até às 12 horas. Então vai buscar aí, são 3 litros de leite para o seu filho.
A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,43% para 3,29%. A estimativa está no boletim Focus de hoje. a pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. Para o próximo ano, a expectativa para o Produto Interno Bruto, o PIB, é de crescimento de 2,5%, a mesma previsão há 148 semanas consecutivas.
Nós recebemos muitas reivindicações em consideração aos nossos ouvintes. Nós passamos essa reivindicação para o setor. Mas, de um modo geral, são as mesmas reclamações. Mato, limpeza, lâmpadas queimadas, buracos. Toda essa reclamação. E você tem direito de fazer a sua reclamação, a sua reivindicação. Comecei com a prefeita sábado. Hoje ia começar um trabalho terceirizado para ajudar na limpeza da nossa cidade. Então, tudo isso para que algumas praças já estão sendo limpas. Praças na nossa periferia, nos nossos bairros também. Agora, que tem muito mato, tem sim, e os moradores estão muito, muito preocupados. Mas vamos aguardando aí, que dentro da programação, do cronograma, seu bairro vai ficar limpo.
Uma mulher morreu ao cair em uma cachoeira no litoral paulista. Durante uma trilha na Serra do Mar, no litoral paulista, Adriana Marques morreu ao cair de uma cachoeira no último sábado. A mulher, de 28 anos, saiu com o marido e foi até o local que fica entre a divisa das cidades de Santo André e Cubatão. Conforme versão do Corpo de Bombeiros, a mulher acabou escorregando perto de um precipício, uma altura de 15 metros, na Cachoeira da Fumaça. O socorro foi acionado e Adriana foi levada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para uma unidade de atendimento em Cubatão. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu.
Bem, aqui em Monte Alto nós tivemos aglomeração também em algumas cachoeiras, como sempre acontece nos finais de semana. Estava calor e as pessoas começam a procurar esses lugares aí. Mas não é momento para aglomeração. Isso dá muito trabalho também para a vigilância sanitária e para a guarda municipal.
E não temos boas notícias não, Moreira. A situação vai exigir mais restrições. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 no estado de São Paulo, o João Gabardo, o avanço da pandemia é preocupante, especialmente no interior do estado de São Paulo, onde alguns municípios chegaram a atingir 100% de ocupação dos leitos de tratamento para a doença. De acordo com ele, medidas mais duras de restrição devem ser anunciadas.
E vamos anunciar mesmo. Hoje pela manhã eu recebi um comunicado do nosso companheiro Zé Lucente da Canal 1 Taquaritinga. Taquaritinga está na fase vermelha. Lá está tudo fechado. As regiões aí na fase vermelha, tudo fechado. Vejam vocês, lockdown aí em Araraquara. Tudo fechado, proibindo até as pessoas de ficarem circulando pelas ruas. E vem aumentando casos de mortes, vem aumentando. Aqui em Monte Alto, quantas famílias não estão chorando por causa disso? Outros óbitos estão sendo investigados também. E não é brincadeira. Eu acredito que a vacinação deu um pouco mais assim de incentivo para o relaxo. Também a vacina e estou imunizado. Não é assim, não. Olha, o vírus está aí percorrendo, vem matando pessoas e vem matando muitas pessoas. E a respeito dessas festas clandestinas, aglomerações, acaba tirando um pouco da segurança, que já é pouco. Pouca segurança na nossa cidade. Nós tivemos dois roubos à mão armada em postos de combustíveis em nossa cidade. Ainda não temos aqui o boletim de ocorrência, mas dois roubos à mão armada em dois postos de combustíveis aqui na nossa cidade neste final de semana.
Moreira, voltando a falar sobre novas medidas que deverão ser anunciadas, né, por causa da preocupação e também das variantes do coronavírus, Araraquara teve ruas vazias, pouca movimentação no primeiro dia útil de lockdown total. Mas é o seguinte, Araraquara descobriu a variante porque fez um sequenciamento e acabou descobrindo. Nós temos 645 municípios paulistas.
645
municípios paulistas. Essa variante não vai ser exclusividade só de Araraquara. Pode ter certeza que quando se fizer o sequenciamento em outros locais, em outras cidades, vai aparecer a variante. E o que acontece? O contágio é maior e a velocidade de acometimento da doença também é maior.
Municípios da nossa região já estão com variante. Não sei aqui o pronunciamento da Secretaria da Saúde se nós temos já algum caso ou não no nosso município. Mas é preocupante. É preocupante, sim. Todo aí na fase vermelha. A fase vermelha é todos os setores fechados, praticamente. O que a gente não concorda são com as pessoas ainda transitando pelas ruas sem máscaras. É normal você ver pessoas aí fazendo caminhada sem máscaras pela rua. Fica aí, ó, dois, três batendo papo à porta de estabelecimento sem máscaras. Meu Deus do céu, será que precisa pôr na sua cabeça que você usando máscara, você está se protegendo? Não pode ter aglomeração, as pessoas fazem aglomeração. A polícia tem que pegar a viatura e sair correndo, ir lá para acabar com a festa. Enquanto isso, o ladrão com uma arma na mão fica assaltando, roubando. Tem que ter colaboração, tem que ter união, tem que ter parceria. Eu sei que você jovem está sem opção e faz tempo que está sem opção. Mas é melhor você ficar sem opção do que levar o vírus para sua família. Mas mesmo assim não tem jeito. Eles marcam festa pela rede social, estão aí. Tem família que está viajando de motel, tem família que está na praia. A gente vê propaganda aí de excursão, bate e volta. E tem pessoa que vai. Pessoas vão nessas excursões. Vão fazer o quê? Tomara que não. Mas vão buscar o vírus e trazer mais um vírus ainda para a nossa cidade, trazer o vírus para as famílias.
O maior fabricante de vacinas do mundo, o Instituto Serum da Índia, pediu ontem aos países que aguardem o fornecimento de imunizantes contra a Covid-19, que tenham paciência, porque a instituição tem uma convocação para priorizar as enormes necessidades da Índia. O Instituto fabrica a vacina de Oxford-AstraZeneca, recebida, entre outros países, pelo Brasil. O objetivo da Índia é vacinar 300 milhões de pessoas até julho, mas, até o momento, o país aplicou apenas 11 milhões de doses.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna saco 20 quilos 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki R$ 755. Vitor de alumínio Sasazaki 60 por 60 com grade R$ 266. Selador acrílico Lux Color lata 18 litros R$ 105. Pisolar na Ananias e Carvalho esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre com frente.
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Filé de merluza Marrio 1 quilo, no Safiganha R$ 25,90. Amaciante Urca 5 litros R$ 9,58. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos R$ 11,49. No cartão Sabenhago R$ 10,95. Peito com osso congelado Big Frango quilo R$ 8,95. Detergente líquido IP 500ml no Sabe Ganhe 1,68.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Vamos ao plantão policial, as ocorrências em destaque. Um furto de fios em uma residência foi na rua José Oliver Filho, 490, no dia 19, por volta das 3 da madrugada. De acordo com as informações, indivíduo não identificado levou os fios que ligam os postes à residência naquele endereço. Furto de uma bicicleta foi no dia 17, por volta das 5 horas e 10 minutos, levaram da residência da rua Coronel Medeiros, 870, uma bicicleta modelo Galo, na cor preta. Acidente de trânsito na rua Suíça foi no dia 17, também às 20 horas e 46 minutos. De acordo com as informações, motociclista transitava pela rua Suíça quando o morador do imóvel número 76 abriu o portão, o cachorro saiu correndo e a moto acabou atropelando o cachorro. Com impacto, motociclista perdeu o controle, caiu, se machucou, teve fratura no punho direito, lesões no ombro e no joelho. Foi socorrido por uma ambulância do SAMU, encaminhado ao pronto-socorro local, onde foi medicado e liberado após cerca de 9 horas depois. Ocorrência de furto de veículo na rua Dilter Antônio Arioli, no bairro Santa Rita, no dia 19, às 16 horas e 50 minutos. Através de informações do boletim de ocorrência, dando conta de que o proprietário deixou o veículo estacionado na via pública próximo ao imóvel onde reside a sua avó e, quando retornou, já não mais estava no local. Trata-se de um veículo Fiat Palio Weekend Adventure Flex 2006 na cor prata, da cidade de Monte Alto, placa DQT 8183. Um outro veículo furtado, uma caminhonete Hilux, foi na rua Marechal Deodoro da Fonseca, na esquina com a rua Tiradentes, no dia 20, por volta das 12 horas e 30 minutos. Levaram a caminhonete Toyota Hilux, cor prata, ano modelo 2020, placa FYJ5A56. Um furto no sítio Filhos da Luz, no bairro Tabarana, foi no dia 20, por volta das 15 horas. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os policiais militares que estavam em serviço receberam informação do furto ocorrido no sítio, onde, segundo testemunha, teriam visto saído do local um veículo Gol, placa DBE-5213, na cor branca, em patrulhamento no Jardim São Sebastião, na rua que estavam buscando essa informação, local que é uma chácara. Os policiais avistaram um veículo estacionado, batendo a placa e a cor daquilo que eles já tinham informações. Quando verificaram, o investigado estava dormindo dentro do veículo. Ele aparentava estar drogado e, quando perguntado o que estava fazendo ali pelos policiais, ele não soube dizer. Também localizaram no interior do veículo uma caixa de som portátil e, no interior da residência, foi localizado um botijão de gás e, na geladeira, um porco de aproximadamente 25 quilos, já limpo e que ainda não estava gelado ou refrigerado. Depois, os policiais entraram em contato com a vítima, passou para o celular as fotos dos objetos, que foi reconhecido pela vítima. De acordo com as informações, o homem acabou confessando essa participação. O indiciado tem, nós temos aqui as informações do investigado, que ele é natural de Taquaritinga, né? Ele tem 32 anos de idade, ele reside em Taquaritinga, no Jardim São Sebastião. E do local, como dissemos, foram levados alguns ferramentas, uma caixa de metal com diversas ferramentas, também levou uma bomba d'água de um CV e uma engenhoca de cor verde em um tripé. Essas foram as ocorrências em destaque no plantão policial.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:29:30. Nós estamos recebendo a secretária da Educação do município de Monte Alto, a professora Regina Tavares, conhecida carinhosamente como a Reca, que está aqui conosco. Ô Reca, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar de volta, João. Plena segunda-feira, para passar os recadinhos e as novidades da nossa pasta, tá
certo,
bom?
É sempre bom informar os pais e os nossos alunos. Começou hoje o período de inscrição e vai até o dia 26 para o aluno receber o kit refeição?
Sim, João. Então é exatamente por isso que nós estamos aqui. Esse kit refeição, que na verdade é uma dieta alimentar, ele começa a ser organizado a partir de hoje. De que forma, João? Nós estamos disponibilizando nas escolas a ficha de inscrição. Nessa ficha de inscrição, o pai vai preencher, vai colocar os seus documentos e vai entregar na escola. Quais são as formas de aquisição dessa ficha, João? Nós podemos lançar essa ficha pelos grupos de WhatsApp. Por quê? Nossas escolas estão funcionando remotamente. Cada professor tem a sua turminha no WhatsApp. Então, o nosso primeiro momento seria disponibilizar essa ficha de inscrição para os pais pelo WhatsApp, para garantir, João, que todos os nossos alunos possam receber essa ficha de inscrição, certo? Se este pai tiver como imprimir esta ficha em casa, ele vai imprimir, vai responder, preencher direitinho, anotar os seus documentos e levar pessoalmente na escola, certo? A ficha não pode ser devolvida pelo WhatsApp, não pode ser só preenchida e não assinada. Nós precisamos que este pai, esta mãe ou este responsável venha até a escola com a ficha de inscrição em mãos e entregue na secretaria da escola, certo? Uma segunda forma, João, só para esclarecer. Suponha que o nosso pai, nossa mãe, nossos familiares não tenham como imprimir essa ficha de inscrição, certo? Isso pode acontecer ou acontece. O que esse pai ou essa mãe ou este responsável vai fazer? Ele vai até a escola e vai adquirir a ficha na escola. A escola tem impresso, pode distribuir para o pai pode preencher ali na escola mesmo, com os seus dados, e devolver no mesmo momento. Para que o pai possa preencher essa ficha na escola, ele tem que ter em mãos os documentos, João, RG, CPF, porque nós precisamos deixar essa ficha no prontuário do nosso aluno, certo? Então, duas formas para que o pai possa conseguir essa ficha.
Cada ficha para cada aluno. Se ele tiver dois filhos, serão duas fichas?
Isso, João. Se ele tiver dois filhos, serão duas fichas. Nós temos um caso numa das nossas escolas, que a família tem quatro filhos na escola. Então, serão quatro fichas.
E serão quatro kits também.
Quatro kits também,
que
certo?
Cada aluno tem direito a receber um kit.
Cada aluno tem direito a receber o seu kit, porque os cálculos são feitos individualmente, João.
Até aqui, ó, a minha nora não tem zap. Como ela pode fazer? Do jeito que você acabou explicando.
Isso.
Faz na escola.
Isso. Se vocês não tiverem condições de contato com o WhatsApp, por favor, procure a escola. Vocês já devem estar procurando a escola para pegar as atividades das crianças, certo? A gente acredita que esses pais excelentes que nós temos, comprometidos com a educação dos seus filhos, não tendo nenhum tipo de comunicação, WhatsApp, Facebook, etc., eles estão indo até a escola para buscar as atividades das suas crianças. Então, da mesma forma, vai acontecer com a ficha de inscrição, certo? Nós só sugeriríamos, João, que esses pais que precisam pegar as fichas de inscrição na escola, que liguem para as escolas dos seus filhos e agendem os seus momentos. Por quê? Nós não podemos ter aglomeração,
certo,
né, João? Então, por exemplo, se eu tiver 10 pais que não tem como adquirir a ficha de inscrição e vá até a escola. Os 10 ao mesmo tempo, no mesmo horário na escola, vai ficar difícil, as nossas funcionárias precisarão acomodar esses pais com distanciamento, com álcool gel, todos têm que estar de máscara. Então, nós teremos um certo desconforto, vamos pensar
assim. E mais
assim.
Demora também.
E mais demora. Então, o ideal seria que os pais liguem na escola, agendem o seu horário para ir buscar a ficha, já levem os seus documentos em mãos para preencher a ficha ali mesmo, que é coisa de um minuto, e devolver na escola. Já fica tudo resolvido.
Certo. Outra pergunta que eu queria falar para você. Muitos pais trabalham. Quem poderia ir no lugar desse pai e dessa mãe?
Então, João, aí nós temos um problema. Como a nossa responsabilidade em distribuir este kit, essa dieta alimentar é muito grande, nós pediríamos que esses pais que trabalham, essas mães que trabalham, tivessem um momento para ir buscar essa ficha ou para preencher essa ficha via WhatsApp, para que nós não tivéssemos problemas em relação à documentação dessa criança. Eu vou fazer só um pedido.
Isso, faz aí, depois eu vou perguntar.
Para os nossos empregadores, né, dos nossos pais. Por favor, permitam que os seus funcionários, que as suas funcionárias, tirem alguns minutos do seu dia de trabalho, que não comprometa, vamos dizer assim, talvez o horário de almoço desse trabalhador, para que ele vá buscar aquilo que é de interesse da família na escola. Então, se nós tivermos uma colaboração, João, da família, dos empregadores, da sociedade montealtense, que sempre nos acolhe quando a gente precisa, eu tenho a impressão que esses pais, essas mães que trabalham, encontrarão um momento para ir buscar o seu material, ou melhor, ir fazer essa ficha. Nós já temos um caso, João, hoje mesmo, de uma família com um dos componentes da família, por incrível que pareça, com Covid. Olha que sério, né? Nós temos uma mãezinha com Covid, o pai em casa com essa mãe. O que que essa mãe muito bem fez? Ligou na escola para perguntar como ela deveria fazer para fazer a inscrição dela, já que ela não pode imprimir pelo WhatsApp. Ela pediu para o avô, que é vizinho e não tem contato com a família, entregou devidamente embalado todos os documentos dela, CPF e RG, para este avô. E este avô se dirigiu à escola com os documentos dos pais e com a cópia desses documentos para fazer a inscrição do seu neto, junto com o atestado de Covid dessa mãe. Olha que interessante, olha que mãe preocupada, que mãe atenciosa, que mãe que cuidou do momento em que ela não tem condição de ir à escola para buscar essa ficha. Então ela autorizou o avô, porém munido de toda a documentação que esse avô precisa. O atestado dessa mãezinha com Covid, os documentos desta mãe, e o avô pôde, desta forma, preencher a ficha de inscrição. Porém, ela tomou o cuidado de ligar na escola e pedir se ela podia fazer isso. E nós, de uma certa forma, como trabalhamos em conjunto e rede, nós autorizamos que isso fosse feito dessa forma.
Certo. Agora, ela não podia pedir para o avô e buscar a ficha e ela preencher na casa dela também?
Qual é a nossa preocupação, João? Se ela trouxer a ficha até a casa dela, como ela está com Covid, e nós não temos como higienizar essa ficha com álcool, etc., quando essa ficha voltar para nós, nós também temos uma certa preocupação. Então, o ideal seria que fosse alguém do contato dessa família, porém um contato externo, para que a gente garantisse que quando essa ficha voltar para a escola, vai voltar de uma forma tranquila, sem ter contato com a família, que a suspeita ou o caso confirmado de Covid.
Qual a previsão ou a data para vocês começarem a entregar o kit alimento?
Então, vamos lá. Nossa inscrição está se iniciando hoje, não é? Então, nas escolas, João, nós teremos um levantamento do número de solicitações a partir das inscrições das crianças e também do número de kits ou dieta alimentar que nós devemos providenciar. A partir do levantamento deste número, nós já teremos em mãos o kit alimentar ou a dieta alimentar para ser distribuída a partir da segunda semana de março. Então, gente, deixando bem claro, não será na primeira semana de março. Nós estamos no finalzinho do mês de fevereiro, hoje é dia 22, né? O mês de fevereiro termina na próxima semana. Nós precisamos de uma semana para nos organizarmos a respeito do número de kits ou dietas alimentares que nós temos que lançar para as crianças. A partir daí, a nossa central de alimentos, que já está totalmente organizada, vai fazer a distribuição. Então, nós iniciaremos, repetindo, na segunda semana de março. João, nós temos uma previsão para a distribuição de todos os kits. A nossa previsão é 2 mil kits por semana. Nós levaremos, em média, 2 semanas para distribuir todos os kits, para que não ocorra nas escolas a aglomeração.
E como serão distribuídos esses kits?
Sim, há uma organização, João. Então, por exemplo, as crianças do primeiro ano da escola X, não vou citar nomes porque todas são muito queridas. As crianças do primeiro ano deverão retirar o kit, por exemplo, a partir do dia 9 de março. Então, dia 9 de março é o dia das crianças do primeiro ano. De que hora? Das 8 às 10 da manhã, tá? As crianças do segundo ano, dessa mesma escola, das 10h30 às 11h30 da manhã. Sempre com um intervalo para que as crianças ou os pais não tenham contato uns com os outros. A única coisa que a gente precisa respeitar, João, é o momento de retirada deste kit. Por quê? Este kit tem produtos perecíveis, como carne, frango, carne de porco, hortifruti. Esses produtos perecíveis serão entregues juntamente com a dieta alimentar. Se o nosso pai pegar o kit do seu filho às 8 da manhã, um exemplo, e chegar em casa só ao meio-dia, nós poderemos ter problema com esta carne que foi processada devidamente pela cozinha, com a data de validade, embalada a vácuo direitinho para distribuir para esse pai. Essa carne pode não suportar o calor, dependendo de onde ela ficar. Então, a gente pede encarecidamente que quando o pai for retirar o kit, que ele tenha o cuidado de levá-lo para casa devido à presença de produtos perecíveis.
O aluno, o Joãozinho foi buscar o kit. Ele foi buscar no dia lá o kit. Quando que ele vai buscar novamente outro kit?
Não, então, vamos explicar.
Isso.
As nossas nutricionistas...
Desculpa que são perguntas dos ouvintes, tá bom,
Reca? Não, você precisa fazer, João, claro. Eu estou aqui para isso.
Certo.
E se você não me fizer as perguntas, eu não sei o que falar para os nossos...
Não, tá certo. Então
munícipes.
Vamos lá que nós estamos perguntando.
Então vamos lá. O cálculo do kit, ele é para um trimestre, mas vamos deixar bem claro. É um trimestre com dias letivos. Quantos dias letivos nós temos? 20. Nós temos que tirar os finais de semana. Então, este kit foi feito baseando-se na quantidade diária que cada criança consome para ter uma abrangência de 3 meses. Mas deixa eu explicar o que são esses 3 meses. Os 3 meses não são 30, 60, 90, João.
Sim.
Os 3 meses são 20, 20, 20. Por quê? Nós precisamos garantir para a nossa criança, para o nosso jovem, a alimentação como se ele estivesse na escola. E nós computamos 20 dias letivos por mês, tirando os finais de semana. Então, esses 20 dias letivos estão devidamente calculados e contemplados nesta dieta alimentar que cada criança vai receber. Só te dando um exemplo. Vamos tirar fevereiro. Março, abril, maio, ok? Até o dia 30 de maio, por exemplo, essa alimentação desta criança está neste kit, garantida neste kit. Se nossas aulas voltarem hibridamente, a partir de junho, por exemplo, esta criança irá receber a sua alimentação na escola, Então, o kit não será mais necessário.
Vai ter
certo?
Refeição na escola.
A refeição é na escola. E tem um detalhe muito importante. Nós temos previsão para a volta às aulas de forma híbrida? Não.
Não.
Nós podemos afirmar que no fim do mês de abril agora, onde termina o decreto, né, dia 30 de abril, da nossa prefeita Marilena, que as aulas voltarão em maio? Não. Nós já sabemos como as coisas se encaminharão para a volta às aulas em maio e junho? Também não. Por isso que nós estamos deixando claro que esse kit alimentação previsto em lei, certo? Nós estamos fazendo o que a lei pede, mas também com muito carinho. Ele contempla 3 meses, porém, lembrando, 80 dias e não 90 dias. Certo? A gente precisa falar também sobre as crianças que não conseguirem fazer a inscrição até sexta-feira, não é? Se você, pai ou mãe, não conseguir fazer a inscrição do seu filho até sexta-feira, vai poder fazer depois? Não. Eu sinto muito, tá bom? Nós temos um prazo para essa inscrição. E também temos o dever de contemplar as crianças que fizeram a inscrição no dia certo, não é?
Agora, eu era só entender. Então, esse kit, o aluno vai pegar uma vez só durante esses 20 dias?
Durante 80, na verdade, são 20, 40, 60.
Então, ele vai pegar,
uma vez só?
Nesses 20 dias.
Isso.
Ele vai pegar, março, abril e maio, 3 kits.
Não, ele vai pegar um kit que contempla março, abril, maio. A quantidade de alimento foi prevista para 60 dias.
Isso é bom para evitar aglomeração
isso,
também.
Isso, João. Na verdade, foi isso que nós tentamos fazer.
Agora, explica também. Esse kit é somente para os alunos da rede municipal?
Sim, é somente para os alunos da rede municipal.
A rede estadual já tem, né? Parece que o vale deles.
Então,
né?
Nós conversamos com a Jussara, que é a dirigente, e a rede estadual está sendo contemplada com a alimentação. As crianças da rede estadual, os jovens da rede estadual, têm alimentação na escola. Inclusive, eu já disse aqui, num tempo passado, mas bem próximo, que essas crianças que vão para o estado, que quiserem se alimentar, o alimento está lá, e as que não quiserem e estiverem inscritas devidamente ali na secretaria, a nossa central de alimentos também disponibiliza alimentação para essas crianças. Então, como me disse um pai recentemente, se o meu filho quiser ir para a escola só para comer, ele pode? Com certeza ele pode. Entendeu, João? Então, o nosso kit, que contemplará 3 meses, eu quero deixar bem claro, será entregue uma vez só, mas ele é válido para 80 dias, tá bom? 60 dias. Entregue uma vez só, válido para 60 dias letivos.
Agora,
tá bom?
Esse kit tem diferença para os alunos que estão na EMEBs, nas creches, que estão no pré, tem alguma diferença?
Tem. Esse kit ele foi calculado pelas nutricionistas, João, com muito carinho, de acordo
cardápio
com...
Cardápio preparado por elas.
Por elas. Só as nutricionistas têm acesso, juntamente com o pessoal da Central de Alimentos, que nós fomos lá hoje e a organização está perfeita. Esse kit, ele vai contemplar a idade correta da criança. Então, de 0 a 3 é um tipo de kit, de 4 a 6 é outro, e de 7 para cima, que é o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2, é um outro tipo de kit. Eu gostaria de deixar bem claro que no kit das crianças, da creche, por exemplo, nós teremos, só para mostrar a diferença, João, as latas de leite, certo? As latas de leite, que a gente costuma chamar de fórmulas, né, que as crianças utilizam, vai estar incluso nos kits das nossas crianças de 0 a 3, de 4 a 5, tá bom, João?
Certo. Agora, existe aquele cardápio especial com crianças que têm problema, como diabético, essas coisas. Como vai ser o kit, Reca?
Vamos lá. Nós colocamos também na nossa ficha de inscrição as restrições alimentares. Então, a nossa ficha de inscrição, a família que ler adequadamente, corretamente, com bastante calma, vai observar que tem um item que ela precisa responder sobre as restrições alimentares do seu filho. Então, vamos dar um exemplo. Suponha que a criança tem diabetes. E na escola nós temos 4 crianças com diabetes. O kit dessas crianças será programado, ou já está programado devidamente, para não colocar, não oferecer alimentos que prejudiquem a saúde da criança. Então, na ficha de inscrição, vou repetir, existe um item que fala sobre a restrição alimentar e os nossos pais, carinhosamente, devem observar esse item e responder corretamente qual é a restrição do seu filho, que ela será devidamente respeitada, João.
Certo. Estão dizendo, qualquer criança pode pegar o kit? Não. Crianças que estão matriculadas na rede municipal.
Na verdade, quem vai pegar o kit são os pais.
A criança tem o direito.
A criança tem o direito e após a inscrição, a escola organizará a entrega desses kits, como eu falei, cada turminha no seu horário, e quem vai pegar esses kits é o pai. O que que nós já tivemos, João? Algumas pessoas nos requisitando informações a respeito de o pai não poder ir buscar, ou a mãe, ou a pessoa responsável.
Estou recebendo isso aqui também.
Isso.
Ó. Bom dia. Pergunta se a mãe não puder ir buscar, por conta do trabalho, se os avós podem buscar para fazer o cadastro.
Olha, a gente pede que o responsável legal pela criança vá buscar o kit. Quem é o responsável legal? O pai ou a mãe? Se o avô for o responsável legal pela criança, ele pode. Se uma tia for a responsável legal pela criança, apresentando a documentação, que isso acontece na ficha de inscrição, ele pode. Por que que nós estamos tomando esse cuidado, João? A gente sabe que tem muitos pais que trabalham o dia todo, às vezes não podem parar. Mas nós estamos tomando esse cuidado justamente para não acontecer extravios, fura-fila, como nós estamos tendo nas vacinas, o que é um absurdo, né? Então, a gente não gostaria que a nossa dieta alimentar preparada com tanto carinho para essas crianças fosse saísse das devidas mãos. A gente sabe se isso vai acontecer? Não, nós nem estamos dizendo que isso pode acontecer. Mas se os pais forem buscar, nós teremos uma garantia maior de que essa alimentação toda, no dia certo, vai chegar na casa dessa criança.
E vai tirar uma vez só.
Vai chegar uma vez só, exatamente.
Vai tirar uma vez só,
uma vez
por 60
só.
Dias.
Por isso que eu pedi no início, né, que os nossos empregadores, né, que têm os seus funcionários, que são pais e mães dessas crianças, que nos ajudassem nesse momento. Monte Alto é uma cidade muito acolhedora, João. O povo, ele sempre participa das grandes campanhas quando elas acontecem para o bem comum, para o bem da coletividade. E a nossa preocupação, da equipe toda, da prefeita Marilena, é que esses kits alimentares estejam devidamente colocados nas casas das nossas crianças.
Você lembra como que está o cardápio desse kit?
Eu lembro.
Vamos
deixa
lá.
Eu só dar uma
olhadinha.
Você falou
sobre carne, isso falou sobre carnes. É. Verduras, legumes.
Sim.
Como que vai ser preparado esse kit?
Eu vou citar por alto, João, só para não me estender muito. Então, nós temos arroz, feijão, sal, farinha, macarrão, fubá, leite de caixinha, coxa e sobrecoxa de frango, carne bovina, batata crua, beterraba crua, tomate, mandioca crua, pepino com casca, cenoura, batata doce, chuchu. Nós temos frutas como laranja, pera, tangerina, manga, banana. Então, os hortifrutis estarão devidamente armazenados em uma caixa.
É uma cesta básica.
É uma cesta básica. Como não é emergencial, a gente não considera cesta, né? E sim uma dieta, porque ela foi calculada de acordo com os gramas que cada criança deve receber por dia. E essa dieta alimentar contempla todos esses alimentos. Só não vou dizer a quantidade porque não vem ao caso, mas eu acho que vale a pena as nossas famílias saberem como
está. E a quantidade também já é calculada referente aos 60 dias.
A 60 dias. Então vai arroz em quantidade suficiente, a carne congelada em quantidade suficiente, por isso a necessidade de tirar no horário marcado, levar para casa e armazenar. batata, beterraba, que são alimentos, hortifruti, perecíveis, mas que aguentam um determinado tempo na geladeira. Então, tudo isso foi devidamente programado, calculado, para que as nossas crianças tivessem essa dieta alimentar como se fosse na escola, João.
Explica mais uma vez. Senhor pai, o senhor tem um filho, é um kit. Você tem dois filhos, são dois kits.
Isso.
Tem três filhos matriculados, pode ser escola diferente até. Mas ele tem direito, cada aluno tem direito a um kit.
É, vamos dar um exemplo, aproveitando a sua pergunta. Vamos supor que o pai tem um filho aqui na escola Oraildes e um outro filho lá na escola Norival. Um é fundamental 1, outro fundamental 2.
Mas é a rede municipal.
Mas é a rede municipal. O que, que esse paizinho precisa fazer? Duas fichas de inscrição.
Uma nessa escola
e uma para entregar na escola Oraildes, um exemplo, e outra para entregar na escola Norival.
Certo.
Ele vai receber os dois kits? Vai. Ele vai receber cada kit no seu devido lugar, no seu devido horário, ok?
A diferença da refeição na escola é que você, mãe, que vai preparar a refeição para o seu filho em casa.
Exatamente.
Certo. Quando começarem as aulas, estão dizendo assim, para quando começar as aulas, só vão metade dos alunos. A outra metade vai receber kit? Não, vão todos os alunos. Porque é 35% se começarem as aulas, não é? 20 alunos daquela classe vai hoje, 20 da outra classe vai depois. Mas se o pai não mandar o filho para a escola?
É assim, João, se ele não mandar o filho para a escola, mas ele quiser que o seu filho vá almoçar na escola, ele tem esse direito. Então a criança pode ter as aulas contempladas de forma híbrida, online? Pode. Nós podemos ter essa criança assistindo às suas aulas ou recebendo suas atividades em casa? Com certeza. Mas essa criança pode receber a alimentação na escola? Ela pode, ela tem direito, entendeu? Por isso é que nós, se as aulas retornarem, seja 35%, 50%, a forma como for necessário, de acordo com o Plano São Paulo, nós teremos a alimentação disponível na escola. E a partir desse momento, João, os kits serão desnecessários. Certo? Eles serão suspensos.
Porque ele vai ter alimentação, a refeição na escola.
E é como nós dissemos, as nossas crianças podem almoçar na escola, sim, mesmo que elas não tenham ido à aula, tá bom?
Alunos da escola Nery Badura vão ter esse kit? Não. Nery Badura é uma escola estadual. Lá, se não me engano, tem o Vale Alimentação que o governo está passando para os alunos. Os pais que têm os filhos matriculados no Nery Badura, entre em contato, liga na secretaria que a escola dá toda a informação. Todas as escolas municipais, mas eu tenho uma pergunta aqui. Os alunos da APAE?
Então, João, os alunos da APAE, eles têm a alimentação, eles já retornaram, né? Eles já estão frequentando a escola na faixa dos 35%. Então, eles já recebem essa alimentação, certo? Eles não estão dentro desse nosso plano municipal, certo, de atividades remotas. Tá bom?
Então lá já é diferente lá.
Já é diferente.
Repetindo só a data de que os pais têm que fazer inscrições nas escolas ou na escola do seu filho está matriculado.
Isso. As inscrições iniciam-se hoje, ou melhor, já se iniciaram. Do dia 22 a 26 de fevereiro nas suas escolas, nas suas EMEBs. Vou repetir uma perguntinha que nos fizeram. Se esse pai não conseguir ir até o dia 22, eu sinto muito, dia 26, eu sinto muito, nós não teremos como contemplar esse pai.
Não vai prorrogar, não.
Não vai prorrogar, João, porque a nossa organização é muito complexa, não é? E nós não podemos prever essa prorrogação devido a essa complexidade da organização, tá bom? Eu gostaria só de deixar claro que os pais que não quiserem a dieta não precisam preencher ficha nenhuma,
certo,
tá bom? Nem para dizer que não quer.
Porque
não
tem
necessidade.
Falando, alimentação em casa eu faço para o meu filho, não preciso.
Isso, nós podemos ter esses casos. Então, se o pai sentir que ele não necessita dessa complementação alimentar para sua criança, ele não precisa preencher ficha alguma, ok?
Tá certo. O que mais que eu tenho aqui? Alunos da ETEC, também não vão receber não.
Os alunos da ETEC, eles já têm uma programação oferecida pelo diretor que já contempla com lanche, café e a alimentação. Então, a partir do momento que eles retornarem ao ensino, ou já estão, eles recebem ou receberão essa alimentação, João, tá? Agora, contemplados pelo kit, não. só as nossas escolas de educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, ok?
E falando da ETEC, o transporte volta hoje para os alunos da ETEC.
Exatamente.
Isso?
O nosso transporte está devidamente organizado. Os alunos não precisam se preocupar, que o diretor de transporte já tem em mãos o ofício da ETEC, através do seu diretor da ETEC, né? E ele já está organizado, assim como ele já estava organizado para as demais necessidades que o município tem em termos de volta às aulas, tá bom, João?
Alunos das escolas estaduais, entre em contato com a escola onde seu filho está matriculado, que lá você recebe todas as informações. Alunos do SESI, que os pais estavam perguntando, tem transporte sim, às 7 horas, às 11 horas, às 12 horas e às 16 horas. Só nesses horários, os alunos que estudam na SESI, tá
certo? Só explicando em questão do SESI, são os transportes que já fazem na cidade, de acordo com as nossas escolas próximas ao SESI. Então, o transporte está apenas respeitando um horário já organizado para as nossas escolas municipais e SESI, tá bom, João?
Tem mais alguma informação?
Eu gostaria só de falar, de mostrar para você uns dados do nosso ensino remoto.
Como que está?
O nosso ensino remoto está sensacional. Nossos diretores estão de parabéns, coordenadores, professores estão de parabéns. Eu só queria deixar para finalizar, nós temos em média do ensino maternal 1, que são crianças de 2 a 3 anos, 1.100 participações por semana.
Bom número.
Maternal 2, mais de 1.000 participações por semana para as crianças de 3 anos. Jardim e pré, quase 2.000 participações. Os berçários, que a gente achou que não teríamos muita adesão por causa da idade e da necessidade dos pais, nós temos quase 2.000 acessos por semana. Então, nós gostaríamos de parabenizar as famílias que abraçaram a educação remota para o bem dos seus filhos, para a proteção dos seus familiares, e nós estamos muito satisfeitos com todo esse carinho que nós temos recebido de Monte Alto, João.
Qualquer dúvida, eu entro em contato com você, Reca.
Por favor, eu estou à disposição. Obrigada, gente. Um abraço
para você e um bom trabalho, Regina Tavares, que é a secretária da Educação do município de Monte Alto.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Arroz Tibum, Serra Azul 5 quilos, no Safgan, 18,50. Café Vasconcelos, 500 gramas, 7,45. Capa do colchão mole, Friboi, Persentir Aquilo, no Safgan, 24,90. Feijão Carioca, Caminho 1 quilo, 5,95. Lava roupas em pó, brilhante, limpeza total, 2,16,90. No cartão Savenhago, 13,90.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
Leve a cultura com você para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 3 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Na sexta-feira, 364 deputados revogaram a sua própria inviolabilidade. O artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis nas suas opiniões. No entanto, a relatora do processo encaminhou a votação entendendo mal. Ela confundiu comissão de ética com o plenário que ia julgar uma prisão ilegal. Lá, na sexta-feira, o julgamento foi prisão ilegal. o conteúdo da fala daquele deputado verborrágico, né, falastrão, boquirroto, é para ser julgado na comissão de ética, né, ser punido com advertência ou perda de mandato. Mas entenderam mal. E, na verdade, julgaram, fizeram uma reforma da Constituição. Artigo 53 foi desrespeitado, confirmou-se o desrespeito ao artigo 53, que, aliás, não é, desculpem, não é a imunidade do parlamentar. É a imunidade do parlamentar como representante do povo. Então é a imunidade do povo, o direito do povo de falar através de seu representante. Sem consultar sequer seus eleitores, eles abriram mão dessa inviolabilidade. Consideraram flagrante uma prisão feita que desrespeitou o asilo inviolável, que está numa cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, alínea 11, que diz que a casa é o asilo inviolável da pessoa. A justiça só pode entrar lá com mandato, a polícia, durante o dia. Durante a noite, só em prisão em flagrante ou socorro. Foi 11h30 da noite a prisão. Não há flagrante, porque ele não estava cometendo crime na hora que foi preso. Inventou-se um mandado de prisão em flagrante. Ora, se teve tempo de pegar um mandado, né? Aliás, num processo que não obedeceu o artigo 127 da Constituição, porque não foi motivado pelo Ministério Público, foi motivado pela própria vítima, que é o Supremo. E, por fim, inventou-se um outro flagrante que contraria a linha 44 do artigo 5º, que diz que, em armas, pegando em armas contra a instituição, aí sim é crime inafiançável, que não foi o caso. Houve enquadramento da Lei de Segurança Nacional e tudo isso, a Câmara dos Deputados concordou com isso. Endossou uma interpretação da Constituição que é o oposto do que está escrito. Na Constituição, sempre, para mim, vale o que está escrito, e não o que alguém interpreta. Eu já disse aqui, é como se alguém pegasse o Garota de Ipanema e fosse pôr uma música diferente da música que Jobim botou lá e uma letra diferente da letra que Vinícius de Moraes escreveu. É mais ou menos isso. Bom, o grande segundo assunto é o novo presidente da Petrobras. Olha, esse general Silva e Luna fez uma revolução na Itaipu Binacional. Em 5 dias, ele ficou lá 2 anos, em 5 dias ele já transferiu toda a diretoria que estava em Curitiba e fechou o escritório de Curitiba para Foz do Iguaçu. Itaipu refez os acordos com o Paraguai para deixar de ficar pagando, né? Eu digo pagando injustamente muita coisa. Cortou todas as despesas, os patrocínios, aquele dinheirinho que ia para os amigos da política, né? Isso tudo cortou. Sobrou dinheiro para estimular uma nova ponte, um praticamente novo aeroporto, uma rodovia, BR, toda a região foi beneficiada, hospital, escola, foi uma revolução. E agora espera-se que na Petrobras ele faça algo semelhante, porque a Petrobras tem que reconsiderar a sua origem. Para que ela existe? Para que ela foi feita? Só para satisfazer o mercado? Não, não é isso. Petrobras não é uma empresa offshore, é uma empresa brasileira. Né? E não é só caminhoneiro, não, como disse o presidente que vai sair. Né? Não é só caminhoneiro, é toda a cadeia produtiva depende de combustível. Toda a agropecuária brasileira, todas as passagens de ônibus urbano ou interestadual, todos os automóveis, caminhões, veículos que rodam, todos os tratores, né? E tudo isso tem consequência em tudo que a gente come. Então é uma cadeia produtiva muito ampla que tem que ser considerada. Ora, se até a empresa privada tem sua função social, seu compromisso social, está na hora de não trocar a política que deu certo. Política de preços foi muito boa para Petrobras, mas discutir esse assunto e sua função social. Isso sim. Né? Mas é um general. Meu Deus do céu, o Vargas, quando criou a Petrobras, botou um general. O JK botou um general. O Jango botou um general. O Castelo botou um general. O Médici botou um general. O Sarney botou um coronel. Né? O Collor não botou nenhum, mas teve 5 presidentes no curto espaço de tempo. Já Lula botou um presidente do PT e botou um deputado do PT, né? A Dilma botou o Aldemir Bendini, que acabou sendo preso, né? Então vamos esperar o que vai acontecer. Eu tenho certeza que a Petrobras vai melhorar sua função social e vai manter a sua sanidade econômica e financeira. Não dá para a gente depender da diarreia de um príncipe saudita que altera o preço do petróleo, que subiu 70% de novembro para cá por especulação, e que tudo isso vai estourar no bolso do brasileiro ao comprar alimento ou a pagar passagem de ônibus. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, quilo 14,99. Filé de merluza, Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha, Ciamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies, Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava roupas, líquido, Omo lavagem perfeita, sachê 900ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
São 12 horas mais 14 minutos. O William Martins dos Santos, ele perdeu a carteira com documentos. Você vai encontrar documentos aí em nome do William Martins dos Santos. Por favor, quem encontrou, entre em contato conosco. Sem documentos você não pode trabalhar, você não pode fazer nada. E o William está precisando dos documentos. Liga para nós agradecemos de coração.
São 12 horas 14 minutos 30 segundos. Cresce o número de mortes por Covid em pessoas com menos de 60 anos.
Há praticamente um ano de pandemia, o Brasil registra aumento de mortes por Covid-19 em pacientes com até 60 anos de idade. A média indica que um a cada quatro óbitos são em pessoas dessa faixa etária. A circulação e aglomeração de pessoas aliada ao surgimento de novas variantes com alto potencial infeccioso podem impulsionar a pandemia, lotar leitos de UTI e possivelmente aumentar a proporção de vítimas jovens. Na análise da infectologista e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Tânia Chaves, à medida que a pandemia avança, todas as faixas etárias ficam mais vulneráveis. Mas não é só isso, explica a médica.
Esses indivíduos podem ser portadores de alguma condição clínica autoimune que até desconhecem e que o vírus pode ser o gatilho para que eles apresentem a forma mais grave da doença e o êxito letal.
Até o momento, as pessoas com mais de 70 anos de idade são as mais afetadas pela Covid-19. Essa faixa etária responde por apenas 7,5% da população, mas representa metade das mortes pela doença. As pessoas com 60 anos ou menos registram 25,6% das mortes pela Covid e representam 85% dos brasileiros. A infectologista considera que a falta de acesso no atendimento de saúde por esse público é outro fator que aumenta os riscos, mesmo nos grandes centros.
Nas capitais que nós já reconhecemos, né, como por exemplo, cidade de Manaus, Cuiabá, Porto Alegre, que também já mostra sinais de superocupação dos leitos, não só de UTI, mas a taxa de ocupação hospitalar de uma maneira geral, o próprio Rio de Janeiro. Então, eu acho que são vários fatores, não dá para a gente atribuir somente a uma possibilidade, a um fator isolado.
Tânia Chaves acredita que a vacinação de forma universal é essencial para conter a circulação e o contágio pelo novo coronavírus. O Brasil já contabiliza mais de 246 mil óbitos por complicações da Covid, mas até o momento, 5 milhões e 800 mil pessoas receberam a primeira dose de vacina contra o novo coronavírus, ou seja, apenas 2,74% da população. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
12 horas 17 minutos e 30 segundos, o consumidor vai pagar nova taxa extra da luz.
A suspensão do sistema de bandeira tarifária entre os meses de junho a novembro do ano passado será cobrada neste ano. Por conta da pandemia, a cobrança da taxa extra na conta de luz foi suspensa. A medida gerou um custo de mais de 3 bilhões de reais, que será cobrado do consumidor. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a conta de luz terá mais um reajuste este ano por conta desta diferença. O sistema de bandeira tarifária foi criado em 2015. A ideia é realizar cobrança extra na conta de luz de acordo com as condições climáticas que favorecem ou não a produção de energia no país. O sistema cobra taxa extra a cada 100 kWh consumidos e vai desde a bandeira verde, que não cobra nada, passa pela bandeira amarela, que cobra R$ 1,34, e pela bandeira vermelha, patamar 1, que cobra R$ 4,16, e a patamar 2, que cobra R$ 6,24. Neste mês de fevereiro, está em vigor a bandeira amarela. De Brasília, Rodrigo Santos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados válidas até quarta-feira. Paleta bovina, exceto moído, quilo 27,99. Bisteca suína, o quilo 14,99. Filé de merluza Minerva, pacote 800 gramas, 21,99. Batata palha Siamar, 120 gramas, 4,79. Biscoitos cookies Marilã, 80 gramas, 1,99. Chocolate Camp, tablete 80 gramas, 3,49. Lava-roupas líquido Omo lavagem perfeita, sachê 900 ml, 9,99. O Cogiba Supermercado serve marmitas e aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até ao meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Coruci e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Por volta das 2 horas e 50 minutos da madrugada de domingo, na SP-310, rodovia Washington Luiz, estava transitando um automóvel modelo Santana, lá de São Carlos. O Santana transitava no sentido interior capital pela pista sul, quando chegou no quilômetro 233, mais 600 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária em São Carlos, foi abordado. Ao averiguar a documentação do veículo e dos ocupantes, foi constatado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, que o passageiro Jean José Daniel da Silva estava sendo procurado pela justiça, condenado por crime contra a administração pública, artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em São Carlos, onde Jean ficou à disposição da justiça. Os rodoviários Soldado Bonavina e o Cabo Leal registraram a ocorrência. Amigo motorista, não deixa chorando quem te espera sorrindo.
Fala tudo!
Na sexta-feira, por volta das 21 horas e 20 minutos, o motorista Diogo Cordeiro da Silva, de 40 anos, ele conduzia um caminhão Ford Cargo na cor branca de Anápolis, lá no estado de Goiás, carregado com equipamentos de irrigação. O caminhão transitava pela SP-326 rodovia Brigadeiro Faria Lima. Seguia no sentido São Paulo a Minas Gerais pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 362, mais 100 metros no município de Taquaral, no trecho entre Jaboticabal e Bebedouro, região de Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um caminhão modelo Scania na cor verde de Bebedouro, conduzido por Nilson Inácio Filho, de 51 anos. Nilson nada sofreu, porém com a violência da pancada na traseira da Scania, o motorista Diogo sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. No quilômetro 362 da Brigadeiro Faria Lima, mais uma cruz irá simbolizar um caminhoneiro, um pai de família que saiu de casa lá em Anápolis para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Jaboticabal. Os rodoviários Soldado Monteiro e Soldado Silva registraram a ocorrência e prestaram ao jovem caminhoneiro lá de Anápolis, Diogo Cordeiro da Silva, de 40 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Boa semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 20 segundos, a hora da notícia, segunda edição. E agora vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Flamengo, hein? Flamengo venceu o Internacional e o título fica para a última rodada. Quem traz as informações é o repórter Rafael Ferri.
O título do Campeonato Brasileiro vai ser decidido na próxima quinta-feira. Após a vitória do Flamengo sobre o Internacional neste domingo, as duas equipes chegam com chances para a última rodada. O agora líder, Flamengo, venceu de virada o Inter no Maracanã por 2-1. O Colorado abriu o placar com Edenilson, mas Arrascaeta e Gabigol viraram a partida. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico rubro-negro, Rogério Ceni, falou sobre as vantagens de o clube depender somente de si para conquistar o título brasileiro.
A única coisa que eu sei é que é um jogo bem complicado, bem difícil, mas que nós vamos tentar fazer a melhor análise possível, recuperação dos atletas. Psicologicamente, eu acho que eles todos têm consciência que ganharam, fizeram um bom jogo hoje, fizeram 3 pontos imprescindíveis, mas que o campeonato está longe do seu fim.
Na ponta de baixo da tabela, o Vasco está praticamente rebaixado. Após empatar em 0-0 com o Corinthians em São Paulo, o Cruz Maltino precisa vencer o Goiás, além de tirar um saldo de 12 gols. O técnico Vanderlei Luxemburgo reconheceu que o clube já está rebaixado e se colocou à disposição para o projeto da Série B.
Não tem como mentir o torcedor, para você da imprensa, que o Vasco ganhar do Curitiba, do Goiás, tem que fazer 12 gols. Isso aí aconteceu, o Brasil tomou de 7, também foi uma boa, tem que contar 100 anos. Fazer 12 gols, cara, só se nós jogássemos contra uma equipe da Várzea, né? E não vamos jogar com a equipe da Várzea, né? Então ele tem que ser bastante realista nesse sentido de não passar mentira para o torcedor, né? Falar a verdade para o torcedor.
As outras partidas de domingo tiveram a vitória do Grêmio em casa por 1-0 contra o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro foi à Ilha do Retiro e venceu o Sport por 3-2. Na Vila Belmiro, Santos e Fluminense ficaram no 1-1 e Goiás e Bragantino também empataram. O placar de 0-0 no estádio da Serrinha decretou o rebaixamento do Esmeraldino. Nesta segunda, Palmeiras e Atlético Goianiense se enfrentam no Allianz Parque e o Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão, uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Rafael Ferri.
E vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.